Então, paraibano, os kits já estão sendo entregues hoje até às 7 horas da noite, mas quem vai correr amanhã tem até às 2 da tarde, mas amanhã quem vai correr no domingo ainda pode pegar os kits. Aproveitem, se divirtam e vai estar movimentada, hein? Ali aquela orla, aquele trecho, né, da capital paraibana, com muita gente correndo aqui em João Pessoa. É o que não falta a gente correndo em João Pessoa, né, Ivo? Onde você vai?
Tem corrida quase que todo mês tem corrida aqui em João Pessoa.
Não, é muita. Incrível. Isso a gente tá falando das corridas oficiais, fora que a galera corre no dia a dia, né? É. Tal ali, bem, bem massa, inclusive, muito bacana. É, são 11 horas, 16 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte, que tem um oferecimento de peixaria do Agostinho. Lá tem peixe, tem camarão, tem lagosta, tem molusco, tem crustáceos em geral. Sexta-feira, um peixinho não cai nada mal, hein? Então aproveita, se você é torcedor do Belo, inclusive tem desconto pra você se você chegar lá na peixaria do Agostinho com a camisa do Botafogo, né? Então você vai lá, fica no Mercado do Peixe, no Box 1, ali em Tambaú, né? Todo mundo sabe onde é, super fácil de encontrar. E aí, com a camisa do Belo, você vai ganhar 10% de desconto pagando no cartão. Se for no Pix ou em espécie, aí é 15%. Bacana, né? Aproveita e faz aí um camarão bem gostoso nessa sexta-feira. A mais tarde, como diz até, acho que é o Diogo Pinho que sempre fala, sexta-feira tem um Transareg, comendo um camarãozinho, tomando, né, alguma coisa da sua preferência. E aí já torna a noite de sexta bem melhor. São 11 horas. Como é que é, Maurício? É água? Eita! Aquela que passarem não bebe, né? Ó, Edinaldo.
Bom dia, Elisa e Max. O programa de vocês está de parabéns, viu? Que é Edinaldo Tibiritel. Se você puder informar, por gentileza, os pontos de venda que está vendendo ingresso para o jogo Botafogo, que eu tô ansioso, já ia comprar ontem já e vou sair de carro agora de tarde para comprar o ingresso. Diga aí os pontos de venda aí pra gente comprar, já vou hoje.
Opa, coisa boa, Edinaldo. Daqui a pouquinho, Iago Sarinho vai chegar com detalhes sobre pontos de venda, né? Os preços, tudo bem direitinho, viu? Fica ligado com a gente. João.
Bom dia, pessoal da Rádio Tabajara. Essa rádio cheia de audiência aí em todo o território brasileiro. Estou passando aqui para dizer que Belo vai 2-0 em cima da Cobra Coral. Tá bom? Bom dia para todos vocês aí. Um abraço.
Abraço, João. Obrigada pela participação. Ó, e a gente chamou a galera veio, né? Veio. A gente falou, ó, esse fim de semana não tem jogo, eu quero ver quem é que vai participar. Porque quando tem jogo, todo mundo quer palpitar, dizer quanto é que acha que vai ganhar. Não tem. Aí eu quero ver quem é que vai aparecer, porque aqui é que nem casamento. É na saúde e na doença. É com jogo e sem jogo. Quero
Você
ver quem...
fez o desafio e
pois é, a galera veio. Aceitou, e eu falei, ó, eu vou prestar atenção em quem participa quando não tem jogo, né? Porque aqueles que não participam, eu vou botar numa listinha ali, uma listinha de... Ivo sabe, eu guardo mágoa.
Não queira entrar não, viu, nessa lista.
Queira dela, não.
Ela é muito vingativa.
Não, vingativa também não sou não. Mas eu fico triste. Ó, Marcílio Hércules.
Bom dia, Lisa, bom dia, Ivo. É, essa semana foi marcado por desavenças entre o treinador do Santa Cruz e um dos diretores, se, salvo engano, o nome é Alex. Então isso aí talvez favoreça ao Botafogo, já que o Santa Cruz deve chegar aqui sob pressão. Haja vista que uma parte do elenco defendeu o Alex e outra parte do elenco estava defendendo o treinador do Santa Cruz. Obrigado.
Obrigada, viu, Marcílio, pela participação. E você citou essa questão dos bastidores, né? Essa movimentação. Tem o fato de que o Santa vem também de derrota na última rodada. E vem aqui para João Pessoa para esse duelo direto contra o Botafogo, que são duas equipes que estão próximas na tabela, que brigam para se manterem aí no G8, né? Ou seja, para manterem a vaga que elas têm temporariamente, porque estão dentro da zona de classificação e, obviamente, querem continuar. Então é um jogo que vale muito para o Belo manter a sua sequência, vai estar em seus domínios, é um adversário histórico e direto nessa Série C, e isso vale também para o Santa Cruz, que vem de derrota, tá com esses problemas ali internos e, enfim, muita coisa acontecendo.
Eu já acho que essa derrota do Santa Cruz a outro já foi por conta desse clima que tá lá, porque com a campanha que o Santa Cruz está fazendo, de repente perder em casa pro Figueirense, não, foi, não é muito normal não, né? Eu acho que já é um reflexo aí, porque você sabe que esse extra-campo vai para dentro de campo, com certeza, uma confusão nesse
questão nível, de salários, atrasados, enfim, muita coisa, né?
Um grupo rachado, né? Uma parte com o diretor, outra parte com o técnico, isso complica muito uma equipe de futebol.
É verdade. Ó, o nosso querido Manuel Demócrito mandou um abraço para você, ele parabenizando pela homenagem que você recebeu lá com o nosso amigo Marcos Vilarino, foi?
Foi, uma homenagem muito bonita. Fiquei realmente lisonjeado com a homenagem, muita gente participou, foi muito legal. De coração agradeço, realmente, nunca tinha levado tido uma homenagem naquele porte, né? Já tenho tido outras homenagens, mas não naquele porte.
Maravilha, você merece, Ivo. Ainda mais no meio do seu aniversário, não foi?
Foi, olha aí. Aniversário, exatamente.
Só coisa boa. Valmir Batista.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Vumar. Bom dia a toda a Tabajara. Elisa, ontem eu estava vendo uma manchete que falava que o advogado da torcida Cobra Coral, da torcida jovem, lá do Santa Cruz, tem entrado com ação, entendeu? Pedindo a liberação desses torcedores, porque nem todos são bandidos, muitos são cidadãos de bem, mas infelizmente eles participam de uma torcida mal vista, certo? Então tem que ser vetado mesmo. Um bom final de semana para ti e para todos.
Obrigada até por essa informação, Valmir. Confesso que a gente não tinha. Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa, mas eu concordo com você. Infelizmente, a Cobra Coral, né, membros aí não estou falando todos, mas membros dessa torcida Cobra Coral já se envolveram em vários incidentes aqui na Paraíba, não só em João Pessoa, mas também em Campina Grande. Então, eles têm restrições, não é de agora, não é a primeira vez, né, que eles são proibidos de virem aqui para Paraíba, justamente por causa de incidentes anteriores que já aconteceram, né, entre jogos do Santa Cruz e de equipes aqui do nosso estado e com membros envolvidos aí dessa torcida. Expedito lá de Bedelo mandou uma mensagem colocando Elise e Ivo, um excelente fim de semana para vocês e toda a equipe do Tabajara Esportes. Saudade do Belo em Campo. Falou lá de Cabedelo, ontem eu fui conhecer o Dick lá de Cabedelo, não conhecia, muito conhecia, bonito. Você já foi, bonito, Ivo?
Já,
mas tiveram algumas mudanças lá, ficou bem legal, viu?
Legal ali.
Muito bacana ver o pôr do sol ali. Nosso amigo Joca.
Olá, Elisa, olá, Ivo, bom final de semana para vocês. Aqui é o Joca do Galo, direto da Itália. Parabéns para todos que faz o 13, ter feito esse grande evento no 13, esse histórico, para renegociar todas as dívidas do 13. Parabéns, começou com o Arthur Bolinha e deu o menino da SPE, Raul Pequeno, Pai, todos que foram 13. O 13, todos 13 anos juntos, o 13 fica sempre mais forte. Todos juntos, o 13 é mais forte. Joca do Galo, fica com Deus.
Obrigada, Joca, pela participação, viu? Pessoal, deixa eu falar do Campeonato Paraibano de Basquete. Pela segunda rodada da competição, né? Lembrando que o campeonato começou na semana passada, no último fim de semana. Aí vai ter agora a segunda rodada, neste sábado, às 14h. Teremos o duelo entre Botafogo e Dinas, BPC. E logo na sequência, é um jogo sempre atrás do outro, tá? Na sequência vai ter o jogo entre Manaíra Sharks e Dinamite. Dois jogos ali no sábado, amanhã. E no domingo a gente vai ter mais duas partidas. Às 10h, o Botafogo Sub-20 encara a Unifacisa. Vai ser a estreia da Unifacisa no Campeonato Paraibano deste ano. Lembrando que a equipe começa com a equipe Sub-20, né? Depois o segundo técnico, Pablo Costa, eles vão mesclar ali com os jogadores profissionais, mas inicia ali com a sua base. Aí logo depois desse duelo entre Botafogo Sub-20 e Unifacisa, a gente vai ter às 11h30 o jogo entre IFPB contra o Maníacos, fechando aí essa segunda rodada, ou seja, são 4 jogos, 2 no sábado, 2 no domingo. Todas essas partidas serão realizadas, né, no ginásio do Colégio Master, ali no Bessa, aqui em João Pessoa. Então a galera que quiser acompanhar, chega junto lá no ginásio para, enfim, conferir esse campeonato paraibano de basquete. 11h25 aqui no nosso Tabajara Esportes. Olha, ontem nós recebemos, né, o Bruno Monteiro, treinador do Alto. Ele contou pra gente, confessou que todo o grupo já tá fechado. Eles estão trabalhando com um grupo de 27 jogadores, né, Ivo, para essa temporada, como ele nos contou. E ele falou que esses 27 já estão aí contratados, mas o clube tá anunciando aos poucos, até porque, assim, alguns, pelo que ele explicou, é mais um acordo verbal, né? Então, tem alguns que faltam assinar contrato, por isso que ainda não foram anunciados. E os que estão sendo divulgados é porque já tem contrato assinado aí com o Alto. E aí tem mais um, né, que foi anunciado mais um reforço para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Nesta quinta-feira, o Alvirrubro anunciou a contratação do volante Denilson, ex-Parnaíba, lá do Piauí. Ele tem 22 anos, passagens aí por Retrô, Internacional, CSA e Sport. A estreia na segundona vai acontecer no dia 12 ou 13 de setembro, segundo a tabela básica ali da FPF, e vai ser contra o FEMAR. A federação ainda vai divulgar o horário e o local do jogo aí contra o FEMAR. Mas segundo o técnico, eles vão mandar no Almeidão, né, o time do Alto Sport, nessa segunda divisão do Campeonato Paraibano. Ontem, Ivo, qual foi a tua avaliação assim do Bruno? Você acha, e lembrando que ele já conseguiu acesso, né, no, na segunda divisão com o Sport de Patos, e agora vai tentar novamente esse feito com o Alto. É um técnico jovem ainda, jovem, mas a parte da fala dele, do que ele trouxe, deixa boas impressões.
Deixou, para mim, deixou uma boa impressão. Me pareceu ser um jovem muito preparado, né? E muito, muito convicto de que o futebol não é só aquela coisa do dentro de campo. Ele falou muito da questão da estrutura, da questão
da organização,
do planejamento. Quer dizer, inclusive falou que teve uma passagem para a Alemanha. Talvez isso tenha enriquecido mais ainda, né? Ele, como é que se faz na Europa, que está na frente da gente. Então, isso tudo ele está querendo trazer para o Alto Sport e deixou bem claro, dentro das condições, limitações do Alto Sport. Então,
e que, segundo ele, o Alto também está respeitando essa sua condição financeira, né? As limitações exatamente. Que a gente sabe que tem, né, Ivo?
Que tem, exatamente. Mas ele deixou bem claro aqui que o Alto Sport vai brigar pelo título da competição.
Não, e o que eu achei interessante também é que eles também estão pensando a longo prazo, porque ele já falou, o nosso intuito não é só subir, mas é subir e se manter. Esse tem sido o problema do Alto. Tipo, o Alto, o acesso até tem conquistado, mas está sendo aquilo, vai e volta. E aí isso não é interessante para nenhuma equipe. Aí eu achei interessante já esse pensamento a longo prazo. Vamos brigar pelo acesso, mas vamos brigar para se manter. Até porque é praticamente em sequência, né? Termina a segunda divisão, logo depois já vem o Campeonato Paraibano ali no início do ano. E a segunda ela vai começar em setembro, vai até novembro, mais ou menos por ali. Então aí depois já precisa iniciar a pré-temporada, porque em janeiro já tem a disputa da primeira divisão, né?
É isso aí, é um projeto a longo prazo, pelo que ele falou aqui, né? É um planejamento que já começou há 3 meses, né? Pra
você ter segundo ideia. Ele,
segundo
né?
Segundo ele, há 3 meses, né? Então, quer dizer, tá no caminho certo, é assim que se faz futebol.
Muito bem, vamos acompanhar. Até comentei ontem, só para reforçar, para mim, além da briga boa que vai ter entre as equipes, mas eu acho que a gente vai ter uns duelos de treinadores bem interessantes, porque tem essa galera mais jovem, tem outros que são um pouco mais velhos e mais experientes, mas enfim, eu acho que vai ter ideias de treinadores muito interessantes, né? Aí, assim, os times não se reforçaram apenas com jogadores, mas também com treinadores experientes, ainda não que de idade, como o Bruno. Ele não é um cara, enfim, mais velho, mas é um cara que já tem experiência no futebol paraibano, é daqui também, né? Tem isso. Já conquistou acesso, já treinou outras equipes, então...
Passou por outros estados, passou por outro país, isso. Quer dizer, é um cara bem, bem experiente já para a idade que tem.
São 11 horas e 29 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Falar agora do João Pessoa Espectros. Após a estreia com derrota, o Espectros volta as atenções para a segunda rodada da Superliga, né, de futebol americano. Lembrando que, gente, nessa primeira fase da Superliga, ela é dividida em regionais, né? Eles chamam de conferência. Aí são conferências de cada região. A conferência aqui da região Nordeste, ela se chama Divisão Atlântico Nordeste, tá? Então é essa divisão que a equipe do Espectros está. Na primeira rodada, o Espectros ele acabou perdendo, né, para o Recife Marines e agora vai jogar na Vila Olímpica Paraíba no dia 2 de agosto, ou seja, no próximo domingo, diante do Caruaru Wolves, em busca da primeira vitória na competição. Então uma sequência de 2 jogos em casa, o primeiro acabou não saindo a vitória e eles vão tentar agora nesse segundo jogo diante da equipe lá de Caruaru. Bom, a gente vai ouvir agora, lembrando que o Caruaru também perdeu na primeira rodada, né? Então as duas equipes não conseguiram pontuar ainda nessa conferência, né? Nessa divisão. Vamos ouvir o head coach do Espectros. Head coach é o treinador principal, porque no futebol americano está até indo também um pouquinho para o futebol, sem ser o futebol normal, né? Digamos assim.
Com os pés.
Normal, não, porque não é que o outro é estranho, exato, com os pés. que é no futebol americano, tem tipo o treinador da defesa, tem o treinador de ataque, aí tem o head coach, ele é o principal, ele é o treinador ali geral do time, mas eles têm outros treinadores para cada fase. Por que que eu falei que no futebol com os pés também tá tendo isso? Porque a gente já tem treinador só de bola parada. Isso eu tô falando no nível assim, tá? Premier League, essa galera lá de cima mesmo. Mas tem só treinador de bola parada, treinador... O de goleiro já tem faz tempo, né? Mas essas divisões, elas estão começando mais agora no futebol com os pés. Mas no americano, ele já tem essas divisões ali de ataque, de defesa. E tem um treinador para cada fase dessa. Mas enfim, Bruno Sherman fala aqui na Tabajara sobre esse jogo diante do Caruaru Wolves.
A gente teve o primeiro jogo, né? A gente não tinha ainda jogado, tipo, que geralmente durante a temporada a gente tem as amistosas e tal, e a gente não conseguia organizar esses amistosos. E o primeiro jogo serviu muito para a gente ganhar mais experiência e saber os ajustes que tem que fazer, né? Os nossos pontos fracos, onde tem que ser ajustado, e foi o que foi feito durante esses 3 dias de treino para esse jogo de agora de domingo. Durante esses treinos, a gente fez simulação deles, né? Tanto ataque e defesa, a gente copiou contra o nosso time. A gente também estudou os vídeos, se prepara, teve um preparo bem pesado. E estamos prontos para o jogo. Vai ser um jogo bom, onde os meninos vão entregar o máximo deles. E se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória.
São 11h32, tá aí, vamos torcer para que dessa vez, porque depois desse jogo vai vir uma sequência fora de casa. Então vamos torcer para que o Spectros agora consiga, né, pontuar em seus domínios, já que no primeiro duelo não deu certo. Pegou um adversário, é claro, muito difícil, que tá no momento melhor, e agora vai pegar o Caruaru Wolves, que também perdeu no primeiro jogo. Mas enfim, tomara que a força da torcida paraibana dê sorte aí para o time. E lembrando que a avaliação do Spectros é que mesmo a derrota do Recife, eles não tiveram um mau desempenho, né? Ali, enfim, no início do jogo não conseguiram ir tão bem, depois conseguiram a reação, mas não o suficiente para virar. Então eles acham que dá para corrigir o que errou ali para tentar agora vir essa primeira vitória.
Com certeza, dá a volta por cima, né? É a recuperação desses espectros que começa a investir outra vez, né? Começa a trazer jogadores mais experientes e tal, para retomar aquela, digamos assim, aquela dianteira que tinha, né, aqui no Nordeste. O Spectros era uma das melhores equipes do país e do Nordeste, né?
Do e Nordeste, aí, sem dúvida, era melhor, né? Era tanto melhor, que ganhou 11 conferências seguidas. Das,
era melhor mesmo, né? E uma das melhores do país também. E aí teve uma queda, teve uma reformulação e agora está se reestruturando, né? Para voltar a ser o que era.
Perfeito. São 11h33, vamos num rápido intervalo. Na volta do bloco, vamos falar de 13, vamos falar de Botafogo, dos ingressos aí do Belo, que já começaram a ser vendidos para o duelo contra o Santa Cruz. Tem muita coisa ainda para comentar, não sai daí, que o nosso intervalo é rapidinho. E na volta do bloco tem você, que está participando através do 993-36-5715.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite, comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz, com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
Fala, gente, são 11 horas e 36 minutos aqui no nosso Tabajara Esporte. Vamos com o povo, Maurício.
Fala, torcida!
Ó, que coisa linda, Iva. A gente chamou, o povo veio, tá vendo? Rapaz, é, maravilha. Meu amigo, é que o povo é fiel. Eu não disse a tu. Rapaz. Tu achou que não era?
Não, eu não achei que não era. Eu tava meio assim, receoso. Tava desconfiado. Tava desconfiado, né?
Mas o povo ama a gente, Ivo.
É, agora realmente ficou bem claro isso.
Será que eles amam?
Eu acho que sim.
Depende do dia, né?
Eu não digo nem a gente, depende, mas a forma que nós fazemos.
É, não é bem a gente, né? Também não vamos ser tão importante assim, que a gente não é, assim, né?
É a forma que nós
lidamos com vamos eles, nos, né, dar a devida desimportância.
Nós tentamos, nos esforçamos para mantê-los informados.
Pois é, e colocar eles no ar. Vamos lá, Pedro Alves.
Bom dia, Elisa Marinho, Ivo Martins e equipe do Tabajara Esportes. Realmente um final de semana sem futebol paraibano, mas vivemos uma expectativa para o próximo sábado, dia 8, o grande jogo Botafogo e Santa Cruz. E também esperando que as forças policiais, as forças de segurança, garantam a tranquilidade no estádio Almeidão. Forte abraço e um ótimo final de semana.
Obrigada, viu, amigo, pela participação aqui, todo mundo interagindo no nosso Tabajara Esportes, nosso amigo Alves lá de Mangabeira.
Bom dia, aqui Tabajara, aqui é Alves de Mangabeira. Elisa, ontem eu estava escutando o podcast do pessoal de Recife, esqueci o nome do programa agora, só de torcedor Santa Cruz. E eles estavam falando justamente sobre o cadastro da facial, que estavam com dificuldade. Reclamaram do preço para visitante, mas reclamaram também da facial que não consegue concluir. Realmente é uma verdade. Ontem eu fui tentar fazer para um colega meu aqui, uma pessoa, não consegui também fazer a dele. Entendeu? Agora que eles é o Santa Cruz, Santa Cruz não é nem o Real Madrid, não, viu? Aqui dentro, Belo, 2-0 em cima do Santa Cruz.
Obrigada, Alves. Vamos tocar nesse ponto também sobre a questão facial. O Botafogo já fez mutirão, né, um tempo atrás. Vamos procurar saber se o clube pretende fazer isso de novo. Sobre o Santa Cruz não ser nenhum Real Madrid, concordo com você. Eu acho que em momento algum ninguém disse que era também, né? Ninguém falou que não dava pro Belo. Até pelo contrário, são equipes que estão praticamente na mesma situação. Botafogo até melhor, né? Tanto de posição como de vitórias. Enfim, então, de fato, não é nenhum Real Madrid. Na verdade, nenhuma equipe no Brasil é, né? Deixa aí, pessoa.
Bom dia, Gilmar. Bom dia, Elisa. Ah, desagoniado. Você também tá agoniado, né? Eu participo de... Não pensei nem mandar mensagem. Eu não perco um dia, não. Trabalhando ou não trabalhando, tô ligado em vocês. Bom dia. Bom trabalho.
Oxi, e tu tá agoniado aí, Ivo?
Não, é porque...
Ivo até engasgou.
Eu me engasguei com essa, porque é o seguinte, como você lançou o desafio, ele achou que você tava duvidando dele. Ele disse, oxi, você tá agoniada? Claro que eu participo todo dia, né? Ele quis dizer isso, né?
Pois é, eu fiquei um pouco agoniada, deixa aí, eu fiquei...
Já baixa os torcedores agoniados, que ele vem aí cobrando...
Aqui é uma grande agonia. Uma grande agonia, na sexta-feira a gente fica mais agoniada ainda. Ó, o Adailton colocou, Ivo Marques, é o melhor ano desde que o Belo está na Série C?
Difícil dizer, viu? A gente teve aí grandes performances do Botafogo, né? Tivemos Botafogo classificado, faltou 30 segundos para terminar o jogo. Quer dizer, teve, assim, caminhos até bem mais longe, né? Digamos assim, bem mais longe do Botafogo nessa competição. Então não dá para dizer que é o melhor time, não. Agora posso dizer que é um sério candidato. Isso aí dá para dizer mesmo, porque a gente vê não só porque tá ali no grupo, não, mas porque nos últimos confrontos contra as equipes principais, o Botafogo ganhou todas. Então, tá muito credenciado a ser classificado para a próxima fase, tranquilamente. E quem sabe até brigar pelo título.
O Carlos Eduardo colocou: bom dia, bancada do Tabajara Esportes, uma ótima sexta para todos. É de se lamentar que vários times tradicionais já estão sem atividade até o final do ano. Sampaio Correia, Motoclube, Ferroviário, América de Natal, 13, Sergipe, Portuguesa e tantos outros ficarão sem atuar por meses e centenas de jogadores e outros profissionais desempregados. Infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro, né? Porque eu sei que a gente sempre... A galera, né, os torcedores, eu sempre gosto de demarcar, né, o nosso lugar aqui, embora todo mundo obviamente tenha os seus times, mas o nosso lugar aqui não é de torcedores e sim de profissionais. E eu sei que os adversários ficam sempre zoando nessa questão das eliminações, mas tem essa outra realidade, esse outro lado, né? São diversos profissionais que ficam desempregados boa parte do ano por conta desse calendário que é dessa maneira, né? Para muita gente já acabou, inclusive, desde a primeira fase ali da Série D, ou seja, em julho mesmo, muita gente já ficou fora do mercado, alguns conseguem se empregar, outros não, vão disputar divisões inferiores, a gente vê muitos jogadores indo para segundas divisões, né? Que vão começar agora no segundo semestre, enfim, mas tem vários outros profissionais que não conseguem se alocar, a gente não fala, porque quando a gente fala de futebol, a gente não fala só de jogador, tá, gente? Tem várias pessoas que trabalham num clube de futebol, que não só jogadores. Ronaldo tá por aqui, diz que tá na escuta do programa. Diogo Pinho também desejou um bom fim de semana pra gente. Obrigada a todo mundo que tá participando, interagindo. Ainda vou colocar mais pessoas no ar, então podem continuar participando através do 993-36-5715. Falar agora pra você de Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Os números são 3268-0159 ou 3011-0800 para você que tá na capital paraibana. Se você está em Campina Grande, o número da Locksolo é o 3088-8800. Então aproveita aí, você que está precisando alugar máquina ou equipamento. Fala do Paraibano Sub-13, porque neste sábado, né, acontece a terceira rodada do Paraibano Sub-13 e a gente vai ter 10 confrontos. Deixa eu te contar quais são. O 13... de maio vai enfrentar o VF4, Guará vai enfrentar Misto, Liga de Santa Rita pega o Scorpios, Força enfrenta o Ibs, Kashima enfrenta o Flamengo, Botafogo pega o Marretinha, Ponte Preta enfrenta o Alto Sport, Atlético de Santa Rita vai ter o duelo contra o Spartax, União vai duelar contra a Liga de Guarabira e Fluminense e 13 medem forças na terceira rodada do Campeonato Paraibano Sub-13. Vai ter esse Sub-13, mas vai ter também Sub-17, só que feminino. Paraibano Feminino Sub-17, neste fim de semana, termina a primeira fase desse campeonato, viu? A competição que começou lá no dia 26 de junho, tem 9 equipes na disputa nesse primeiro momento. Esses times foram divididos em 2 grupos, como são 9 times, um grupo ficou com 4, o outro ficou com 5. Aí, neste sábado, a gente vai ter às 3 horas da tarde, ou seja, os duelos vão acontecer no mesmo horário, os últimos jogos aí dessa primeira fase. Guará vai enfrentar Spartax no Mangabeirão e Misto vai enfrentar Kashima no Juracizão. Hoje, como é que tá a classificação das chaves, né? Já que agora a gente vai ter amanhã a definição de quem vai para a semifinal. A gente tem um Misto liderando o grupo A com 9 pontos. Spartax está com 6 pontos na segunda colocação. Kashima está com 4 pontos na terceira colocação. Portuguesa também está com 4 pontos. Então, uma galera aqui brigando. O Misto é o melhor posicionado. Lembrando que o Misto, né, só para a gente lembrar, vai jogar amanhã contra a equipe do Kashima, né? Então, pode chegar aí a 12 pontos, não é isso? 12 pontos e continuar nessa liderança. O Spartax está com 6, vai jogar contra o Guará que não está com ponto nenhum. Então, assim, se o Spartax chegar a... ele pontua, né? Vai ali para 9, aí ele pode empatar com o Misto. Isso se o Misto não vencer ou não empatar. Então pode pegar, tem a chance de pegar a primeira colocação, depende do que vai acontecer no jogo também do misto. O Kashima continua na briga, porque se ele vence, o Kashima vai pegar um misto, né? Um duelo difícil, mas tá com 4. Se ele consegue vencer, ele vai a 7. E aí, se o Spartak não vence, ele conseguiria ficar nessa segunda colocação, né? Pegar essa vaga ali de segundo lugar com esses 7 pontos. É, a Portuguesa também tá com 4, também tá na... A Portuguesa não joga, né? Nessa rodada, então não pode sair desses 4, então ela tá meio que fora. A briga aqui, digamos, tá maior entre Kashima e Spartak. Vamos ver o que é que rola nessa chave A, que ainda tá uma briga em aberto. Porque na B não tem mais briga. Fluminense tá na liderança com 9 pontos e Picuiense tá com 6. Então são as equipes classificadas, porque as outras duas, Liga de Guarabira e União, não estão com ponto nenhum. Então esse grupo aqui já fechou, não tem mais rodada para eles, porque como era um grupo menor, só de 4, então teve uma rodada a menos aí para essa galera. Então aqui já classificados Fluminense e Picuiense, porque passam os dois melhores de cada chave. Aí esses dois, eles vão para a semifinal. Primeiro do A pega o segundo do B, primeiro do B pega o segundo ali do A. Jogo único, a equipe com melhor desempenho na primeira fase ganha o mando de campo, e aí quem passar da semi vai para a final, que também vai ser em jogo único. Por que que é importante esse campeonato? Porque o vencedor vai para o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. Então quem vencer vai ganhar essa vaga no campeonato brasileiro. São 11 horas 46 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes, com oferecimento de onorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta, só no onorteonline.com. Deixa eu trazer mais ouvintes, que agora eu já tô com medo até de ficar devendo, viu? Que eu pedi tanto pro povo participar, que vai ver uma galera, mas vai dar certo. Fábio Alumínio.
Bom dia, amigos da Tabajara. Elisa, me responda aí essa pergunta. O campeão paraibano de basquete participa de qual competição? Para a Unifacisa chegar aonde chegou, ela participou de que competições antes? Um abraço.
Abraço, Fábio. Então, a Unifacisa, só para responder a primeira pergunta do paraibano, ele não dá vaga para nenhuma competição nacional, tá bom? Então não tem vaga. Quem ganhar fica só com o título mesmo, comemora. E a Unifacisa, para ela ganhar a vaga no NBB, ela participou da extinta Liga Ouro. Não existe mais essa Liga Ouro, mas o vencedor dela, quem ganhava, né, na época que ele existia, ganhava uma vaga no NBB. E a Unifacisa venceu a Liga Ouro, salvo engano, em 19, ali antes da pandemia, e aí ganhou a vaga no NBB. Essa liga não existe mais, as equipes que estão lá na disputa é que continuam no Novo Basquete Brasil, mas o Campeonato Paraibano não dá vaga a nenhuma competição nacional, tá bom? O Bernardo também passou por aqui, o Peters colocou: bom dia, equipe, e a Guçarinho vai representar a Tabajara nessa maratona? Tem que correr os 42 para representar com qualidade. Vamos perguntar a ele, Peters, é capaz dele ir, não sei se para dos 42, mas o resto tem mais ouvinte.
Bom dia, Elisa Marinho, seu Ivo e todos que vão trabalhar. Agora é a vez do torcedor do Botafogo invadir o Almeidão. Pra cima do Santa, Belo. Bora ganhar do Santa. É o Aldemar fez da Costa Popular Prego. Tô voltando a falar, Elisa, tenho problema de saúde, mas já recuperei, graças a Deus. Dia 8 eu tô no Almeidão. Bora, Belo.
Bora, o importante é que você tá bem, amigo. O Joca do Galo, ele disse: olha, estamos todos juntos e mais fortes, né? Já participou aqui com a gente, né, Joca? O Muniz colocou: bom dia, Elisa e Ivo, atualiza as contratações do Belo. O Paulo Sérgio vem ou não vem? A Guçarinho vai contar pra vocês. Vladimir colocou: tô assistindo e escutando na minha Alexa em Fortaleza, um bom fim de semana. Dia 8 tem Botafogo versus Santinha. Tem sim, amigo, estamos todos com expectativa pra esse jogo. Mais ouvintes.
Bom dia, Elisa, bom dia, Ivo, bom dia toda Tabajara. Elisa, domingo eu senti sua falta no jogo do 3 aqui em Campina Grande, viu? Certo? Aqui sempre eu tô escutando esse maravilhoso programa da Tabajara Esporte. Aqui é Damião do Amigão, diretamente de Campina Grande. E aquele abraço a todos vocês aí da Tabajara.
Ô, meu amigo Damião, coisa boa, soube que você tratou muito bem os nossos amigos. Teve até chocolate quente.
Sim.
Meu amigo, tratamento
VIP.
É, respeito.
Muito obrigado, fomos muito bem tratados lá. O Damião realmente é uma figura, viu?
Ah, obrigada, amigo.
Muito boa. É, e muito competente no que faz.
É, agora provavelmente só na Copa Paraíba, né? Vai ter essa pausa aí pra galera, mas aí na Copa Paraíba a gente aparece por aí, viu? Obrigada pelo carinho. Falando em Campina Grande, vamos falar do 13, Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente do esporte, chegando para destacar que o 13 deu um passo importante, histórico, com a aprovação da recuperação judicial que conquistou depois de uma assembleia que foi realizada nesta quinta-feira e com isso dá um passo importante de sua história mais recente. A assembleia foi realizada com credores, foi aprovado um plano de recuperação judicial da instituição, consolidando uma etapa fundamental do processo de reestruturação financeira e administrativa do clube. A aprovação representa um marco para o 13, que passa a contar com um ambiente maior de segurança jurídica e possibilidade para honrar seus compromissos, fortalecendo assim sua gestão de esforço para um futuro sustentável. A iniciativa do 13, portanto, dá uma garantia para que o 13 possa, dentro desse seu histórico de 100 anos, trazer cada vez mais segurança para os seus torcedores e a cidade de Campina Grande. 13, que faz parte com seu patrimônio e principalmente com suas conquistas, é o orgulho de milhares de torcedores. O 13, que a partir de agora pode tranquilamente continuar buscando cada vez mais sustentação, tanto do lado do futebol como na parte administrativa, com relação ao clube, e assim continuar crescendo e conquistando os seus grandes objetivos. Pelo menos esta é uma expectativa do CEO, o Raul Pequeno, que passa aí a ser um dos responsáveis por essa recuperação judicial que o 13 acaba de conquistar. 13, que continua se preparando, agora com formação do novo elenco, já definiu a sua comissão técnica, agora é pensar nos próximos compromissos. Inicialmente, até o final do ano, tem a preparação do time visando a Copa Paraíba, que deve acontecer nos meses de novembro e dezembro, e já a partir de janeiro, a temporada de 2027, inicialmente com o Campeonato da Paraíba, depois Campeonato Brasileiro. O 13 que ainda tem esperança também de poder disputar a Copa do Brasil de 2027. Com informações do 13 na Tabajara, repórter Franco Ferreira.
Obrigada, viu, amigo, pela participação. Mandar um outro abraço para o Alves. Ele mandou outro áudio, mas a gente já colocou no ar. E aí eu vou dar preferência a quem a gente ainda não colocou. Pedro Marceno colocou bom dia. Obrigada, viu, pela participação. Deixa eu ver quem mais. Marcos também está por aqui.
Bom dia, Lisa. E a todos, quem fala, Marcos. Se Deus quiser, dia amanhã, 8, estarei no Almidão, mas meu colega. Se Deus quiser, em busca dos 3 pontos e praticamente quase, sei lá, a classificação, né? Se Deus quiser, vamos ganhar do Santinha. Vamos, a gente torcedor do Botafogo, vamos em peso. Valeu, um abraço.
Abraço, amigo. Obrigada. Vamos falar do Belo? Botafogo! Botafogo da Paraíba, são 11 horas e 54 minutos. Divulgou aí, né, o que todo mundo pediu, a questão da venda dos ingressos para esse duelo contra o Santa Cruz no outro sábado, de amanhã 8, né, dia 8 de agosto. E aí a gente vamos falar um pouco sobre o que é que foi divulgado pelo clube, e a galera querendo saber valores, também locais, né, de vendas. E Iago Sarinho vai trazer isso em detalhes pra gente. Bom dia, Iago.
Iago Sarinho,
você tá ouvindo a gente? A gente que não tá ouvindo você, peraí. Acho que agora vai, fala aí.
Estão me ouvindo agora? Melhorou
agora
o som?
Agora sim, era só um contatozinho aqui. É, Iago, o que tava todo mundo pedindo aconteceu, né? Botafogo já divulgou o cronograma oficial de venda para esse jogo contra o Santa Cruz. Como é que tá? Já começou a vender? Onde? Preços? Fala pra gente.
Isso, já tá liberado, né, o check-in para a compra dos ingressos, né, do jogo do Botafogo contra o Santa Cruz, jogo marcado para o próximo sábado, né, e aí o Botafogo já liberou os ingressos, né, o primeiro lote para arquibancada Sol, né, para quem não é sócio, R$50 a inteira, R$25 a meia, para quem é sócio xerife, né, R$35 ouro e R$35, e para quem é sócio xerife prata, né, R$15 apenas, né. Isso, esse valor é, né, para os dois jogos, né, do mês, nesse caso, né? Mas vamos lá passar o lote para a galera, para o público geral, né? Os valores para o público geral. Arquibancada Sol, R$50 a inteira, R$25 a meia. Sombra, arquibancada Sombra, R$60 a inteira e R$30 a meia. E cadeiras, R$80 a inteira e R$40 a meia, né? São os valores definidos, portanto, para esse jogo contra Santa Cruz. R$50 inteira, R$25 a meia no Sol, R$60, R$30 na Sombra e R$80, R$40 para o setor de cadeiras. São esses os valores definidos aí para a partida entre Botafogo e Santa Cruz, né, no próximo dia 8 de agosto, 5 da tarde.
Perfeito.
E aí, lembrando que esse valor, né, Elisa, é o valor para o primeiro lote, né? Então, para essa compra antecipada, né? E vale lembrar também para o pessoal que não vai ter venda no dia do jogo, né? Definição do Ministério Público. Então, as pessoas precisam comprar esse ingresso antecipadamente. No dia do jogo, no Almeidão, não vai ter ingresso para vender, né?
Então, essa só já até é uma definição sexta. Feita.
Oi, Elisa?
Só até a sexta.
Exatamente. Então, as pessoas têm que comprar antecipadamente, né? Tem mais de uma semana aí, né, pra galera fazer a aquisição desses ingressos de maneira antecipada, junto ao Botafogo, pelo site, né? Ou nas lojas do Botafogo, indo comprar presencialmente, né? E aí, lembrando, esses valores que a gente passou são do primeiro lote, né? Sim. E aí, esse primeiro lote está disponível até o dia 7, né, do 8. E no dia do jogo, né, que vai ter esse lote, mas aí não vai estar sendo vendido no estádio, né? Então, sim, o valor vai para R$60,30 no Sol, R$80,40 na Sombra e R$150. Então fica a dica, inclusive, Elisa, para que o pessoal faça a aquisição desses ingressos de maneira antecipada, seja pelo site, né, que é o ingressosa.com, ingressosa.com, ou então vá nas lojas do Botafogo fazer a aquisição desses ingressos, né? Pra não ter estresse, pra não ter problema, pra não ter dificuldade, adquira logo o ingresso mais cedo, paga um preço mais barato também, né, na compra antecipada. Então vale a pena o torcedor fazer essa mobilização e fazer uma grande festa, né, no sábado, botar muita gente no Almeidão pra levar a pressão pra cima do Santa Cruz e quem sabe o Botafogo conquistar mais uma vitória, né, que deixa o time praticamente classificado já pra próxima fase.
É, e uma coisa importante, eu até perguntei aqui à assessoria, mas eles ainda não responderam, porque muita gente, teve aquele mutirão que o Botafogo fez para dar um suporte ao pessoal na questão do reconhecimento facial, mas muita gente não conseguiu ir e tem gente ainda com problema para conseguir fazer através do site. E aí até o pessoal de fora, né, que vai ter que vir, porque isso é cobrado para a torcida visitante também, né, Iago?
Sim, sim.
A questão do facial.
Aí, só acontece na guia daí, isso
é.
Mas aí a gente lembra que na compra antecipada pelo site, né? Você já faz esse reconhecimento facial no próprio site, né?
Uhum. Então, mas aí alguns ouvintes aqui relatando ainda problema para fazer, né? Aí eu até perguntei se o Botafogo pretende fazer, como vai ter um lapso, né, entre esse jogo, se eles pretendem fazer um outro mutirão para ajudar o pessoal, porque a gente sabe também, às vezes começa as coisas na internet, às vezes parece simples, mas sempre trava, enfim, alguma coisa acontece,
né? Torcedores daqui e de Recife reclamando, né?
Falaram também o pessoal de lá que tava com dificuldade, não sei se pela carga de muita gente, talvez tentando, às vezes rola isso também, né? Mas enfim, pergunta aqui se o Botafogo tem pretensão de fazer novamente alguma ação para dar um suporte aí ao seu torcedor nesse quesito, já que isso já está sendo cobrado aí. Bom,
Por enquanto não tem nenhuma informação em relação a isso, né? Mas com certeza seria interessante, seria importante que o clube fizesse uma ação do tipo, né?
Sim, sim. Mais alguma coisa que você queira destacar? São 11h59.
Não, ontem a gente reforçou, né, a chegada do Diego Tavares, que já está treinando, né, na Maravilha do Contorno. Está aguardando só realmente a divulgação da contratação do jogador por parte do Botafogo, né? Tem aqueles trâmites legais da finalização do vínculo dele com a Ponte Preta, né? Mas já está treinando com o grupo. Ontem também circulou informação de que o Paulo Sérgio também já estaria aqui na Maravilha. Essa informação não procede, né? Ontem o Paulo Sérgio, inclusive, publicou uma série de treinos lá no CT do Náutico e não tem negócio fechado ainda entre Botafogo e ele, né? Então, só pra gente reforçar, é um nome que tá no radar, tem interesse, mas não tem finalização nessa contratação ainda. Pelo menos até este momento, 12 horas do dia da sexta-feira, né? Então não tem ainda nada fechado nesse dia 31 de agosto. Pode vir a acontecer? Sim. Mas ainda não tem confirmação dessa contratação. Quem já tá na Maravilha, como a gente já trouxe desde ontem, né? Ontem de manhã, é o Diego Tavares. Esse aí já tá treinando lá na Maravilha do Contorno e aguarda só a publicação no BID para que seja feito um anúncio oficial por parte do Botafogo.
Massa, obrigado, Iago. Bom fim de semana. Perguntaram aqui se você vai para a Maratona Internacional.
Vou não. Essa aí eu vou passar.
Que nem todas as outras, né? Obrigada, viu, não. Iago?
As outras eu fui bem, viu?
Uhum.
Fui bem, mas essa aí aquela, eu me preparei.
Aquela Kids, não foi? Que era tu e as crianças?
Não. 5 km, 7, agora mais que isso. É Kids. Ficar complicado. Um dia eu chego lá.
Oh, obrigada, tchau. Até semana que vem.
Valeu, tchau.
Gente, Tabajara Esporte tá ficando por aqui. Teve a apresentação e edição minha, Elisa Marinho. Produção de Vieira Neto. Comentários de Ivo Marques. Reportagens de Iago Sarinho e de Franco Ferreira. Edição de áudio, Ivison Lira. Operação de áudio, Maurício Alves. Mídias sociais, Carol Caldas. Gerência de programação, Berlim Carvalho. De jornalismo, Marcos Tomás. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. E diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná H6. Na sequência, tem um Fala Paraíba com Ivna Souto. Minha gente, um bom fim de semana para vocês. Segunda-feira estaremos aqui às 11 horas da manhã. Vou estar te esperando, tá bom? Tchau, Ivo.
Tchau, um bom final de semana para todos.
Final do Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade. Não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 4 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.
Atenção, Paraíba.
Atenção, Paraíba.
Atenção, emissoras. A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Fala Paraíba. Atlas de Mobilidade Social 2026 foi divulgado hoje, destacando mais uma vez a desigualdade socioeconômica no Brasil. Vamos detalhar os dados conversando com a socióloga e professora universitária Glória Rabai. Falaremos ainda hoje sobre a relação entre a fertilidade e o uso de canetas emagrecedoras. Mulheres estão engravidando sem planejamento após o uso do medicamento. Vanessa Queiroga vai trazer mais informações. E traremos também informações sobre as celebrações da Arquidiocese da Paraíba com a chegada da imagem de São Miguel Arcanjo à capital paraibana. São 12 horas e 5 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Anota o número 839-8128-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir os nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
Fala Paraíba.
12 horas e 6 minutos. Cumprimentar todas as pessoas que acompanham a nossa programação. Quem está em casa, quem está no trabalho, quem está em trânsito nesse momento. Seja nos acompanhando pelo rádio, de forma mais tradicional, pela 105.5, quem acompanha pelo aplicativo Rádio Tabajara ou acompanha em áudio e vídeo pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara, quem está, né, nos acompanhando de todos os lugares do estado e, claro, quem está aqui no estúdio também fazendo Fala Paraíba acontecer, nosso produtor Marcelo de Lima, Marcos Pac na operação de áudio, Carol Caldas na nossa transmissão, Felipe Lima que chega já aqui na nossa bancada trazendo mais reportagens para a gente. E eu tinha falado ontem, bem rapidinho aqui no programa, que eu acho interessante, né, o último dia do mês de julho, uma sexta-feira, então amanhã um novo mês, começando já no fim de semana, com uma previsão de clima bem ameno, inclusive aqui na capital paraibana, neste momento sol, a previsão para o fim de semana também é de sol, a gente vem acompanhando a previsão climática de, né, nas próximas semanas, haverá dias ainda com chuvas esparsas, né, o tempo nublado, mas o sol prevalecendo, e aqui no litoral é essa previsão para esses, para pelo menos agora tá dessa forma, né? A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Em relação a outras regiões do país, já que estamos falando sobre clima, né? Tem tido, né, ventanias, vendavais, prejuízos muito grandes sendo causados, pessoas sendo vítimas, né, de quedas de muro, como aconteceu no Rio de Janeiro nessa semana. E aí muita gente procurando saber se essas mudanças climáticas têm a ver com o El Niño ou não, já que há uma previsão de mudanças muito grandes nesse segundo semestre. Né? Sudeste e sul do país vão enfrentar, por conta do El Niño, né, mais chuvas e um clima mais frio. Norte e Nordeste, menos chuva e um clima mais quente. E aí o aquecimento dos mares, o aquecimento do oceano, está com a previsão de que até 2030 nós tenhamos aqui no Brasil cerca de 127 dias de calor, o que é um negócio bem complicado, principalmente para quem já mora no Nordeste, né? Norte e Nordeste, que já tem um calor na maior parte do ano, né? Acompanhar o aumento dessa temperatura ano a ano. Então, só para a gente ir se preparando, daqui a pouquinho termina o inverno oficialmente, as temperaturas amenas vão ficar menos frequentes e a gente vai voltar a lidar com aquele calorão. 12 horas, 8 minutos, um dado que foi divulgado ontem, mas eu trouxe aqui para detalhar com vocês hoje, foram divulgados dados relacionados ao desemprego, né, que está na menor série histórica do que o IBGE acompanha desde 2012, está em 5,4 no Brasil. E aí dados importantes relacionados à questão socioeconômica, à questão de dívida pública também foi divulgado, né, dívida pública do Poder Público Federal em relação a isso. E nos últimos 12 meses, um dado que foi divulgado pelo Banco Central está dando conta da alta inadimplência na carteira de crédito, tanto de pessoas, e a gente tratou disso uns dias atrás, né, do quanto há pessoas que estão com dívidas e não estão colocando em dia, e que isso vem acontecendo. E teve dado divulgado recentemente por empresas de crédito também, dando conta que mesmo quem consegue limpar o nome, meses depois, até um ano depois, a maior parte dessas pessoas volta a ficar negativado. O que tem de diferente, o que tem de novidade em relação a esses dados divulgados pelo Banco Central ontem? Considerando 12 meses, está falando aqui operações realizadas não só por pessoas físicas, mas também por empresas, por pessoas jurídicas, a inadimplência vem seguindo numa alta, né? Permaneceu estável em relação ao mês de junho, em relação ao mês anterior, mas é algo que vem se destacando, né, no país, essa inadimplência, o endividamento da população e de empresas também. É importante dizer que muitas pessoas têm buscado formas, e muitas empresas também têm buscado formas, de colocar essa conta toda em dia, mas ainda tem muita gente que não procurou, ou porque não tem como arcar com esse pagamento, seja parcelado ou não, e algo que os especialistas sempre falam é, vai fazer um parcelamento de uma dívida, tem que colocar aquela parcela numa forma que dê para honrar com aquele compromisso, mais os compromissos cotidianos, né? Ou pagar de uma vez, que aí sempre tem um desconto através desses programas como Desenrola, por exemplo, que atinge, né, pessoas e empresas, ou refinanciamentos locais, como acontece também, e daqui a pouquinho a gente fala sobre mais um desse. E tem um tanto de pessoas que não está procurando negociar porque não está preocupado, ou empresas também. É importante dizer que há uma lista também do Banco Central e de instituições financeiras de inadimplentes, de empresas, de pessoas jurídicas que devem muito dinheiro e não estão preocupadas em pagar. Então, empresas que já estão aí num ranking de inadimplência muito grande. O Banco Central também atualizou dados de endividamento relacionados ao mês de maio, e naquele mês o endividamento das famílias situou-se em 49,8%, uma redução bem pequenininha, né, com base, comparando aí com os 12 meses, e o comprometimento de renda realmente continua sendo muito alto, está em 28,5% na comparação mensal com o mês de abril, né, o mês anterior a maio. Isso significa que as pessoas estão pagando dívidas, têm um comprometimento grande da sua renda mensal já com dívidas fixas, o que qualquer necessidade, qualquer urgência fica mais difícil e torna mais difícil para essas famílias também ter aquela reserva de emergência, que é uma orientação que todos os especialistas da área de economia doméstica falam, tem que ter uma renda de emergência, tem que ter essa organização para uma situação que apareça, né, de sem aviso, emergência, portanto, tenha como arcar com isso sem aumentar e sem piorar a situação econômica da família. Enfim, eu sempre destaco que ganhando salário mínimo fica mais difícil de manter a família e conseguir fazer uma reserva, essa tal reserva de emergência ainda. E quem ganha mesmo ganhando um pouco mais que o salário mínimo, dependendo do tanto de pessoas que dependem daquele salário, aí realmente também fica bem difícil. E outras pessoas é porque não se organiza mesmo. Gasta o dinheiro, usa mais o cartão de crédito do que paga à vista, se compromete com juros e aí fica mais complicado mesmo. 12 horas, 13 minutos, falava aqui sobre refinanciamento e continuando a falar sobre questões econômicas, a gente vem falando de refinanciamentos e prazos abertos por prefeituras para que as pessoas que têm dívidas com os municípios consigam colocá-las em dia com redução de juros e multa. Campina Grande está com esse prazo aberto, João Pessoa também, só que o de João Pessoa termina hoje e Felipe Lima está comigo aqui na bancada para trazer talvez já um balanço do número de pessoas que procurou ou as informações ainda que dá tempo negociar para quem não procurou ainda, né, Felipe? Boa tarde.
Pois é, boa tarde, Ivna, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Tabajara. Ainda dá tempo, é até hoje, inclusive até às 11h59 da noite ali para quem vai buscar pela internet, mas também é possível fazer presencial e aí o prazo é um pouco menor. E aí é isso, João Pessoa tem até hoje para regularizar os contribuintes de João Pessoa, né, para regularizar esses débitos com a prefeitura e aproveitar, Ivna, descontos desse programa de regularização fiscal de 2026, o Refis. E aí, lembrando, né, que o Refis, ele é esse programa de recuperação fiscal para pagar dívidas de impostos com descontos e juros e multas e com opções de parcelamento, né? E aí, no refis, os abatimentos podem chegar até 90% nos juros e 80% nas multas para quitação à vista, né, de dívidas como IPTU, taxa de lixo e também infrações aplicadas pelo PROCON. Agora, uma coisa comum, Ivna, é que nem todo mundo tem esse dinheiro em mãos para pagar à vista, né, e aproveitar os 90% de desconto, que é o desconto para quem paga à vista, né? E aí, quem traz os detalhes das regras de parcelamento para quem não pode pagar à vista, também sobre as dívidas que não entram no acordo e também o desconto extra que o Refis traz para o setor imobiliário. Quem traz todos esses detalhes é a Adenilson Ferreira, da Secretaria da Receita Municipal. Então, Adenilson, ele também explica essas regras do parcelamento. Como funciona a regra do parcelamento, né? Em até 7 vezes. Quanto o contribuinte ainda consegue, já que ele não consegue os 90% à vista fazendo o parcelamento, quanto ele ainda consegue abater